dia 27 de janeiro. Conhecemos agora os títulos desta edição do Portugal em Direto com a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
Os efeitos da seca em Portugal estão a preocupar cada vez mais os agricultores. Não há pastagens para alimentar os animais. O alerta é deixado pela Confederação dos Agricultores de Portugal. No entroncamento, os moradores de uma urbanização que fica junto a uma empresa de moldes de betão dizem estar a viver um verdadeiro inferno. Os moradores avançaram com abaixo assinado a diferentes entidades. A Câmara Municipal, que apoia estas pessoas, está a aguardar uma decisão dos tribunais. Na Madeira, a estratégia do mar está a dar frutos. Já foram recolhidas 6 toneladas de lixo das águas costeiras do arquipélago. E hoje vamos até Braga ver pela primeira vez as ilustrações do livro de Walter Ugumem, A Máquina de Fazer Espanhóis.
São temas para conhecer já a seguir no Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição é de Cláudia Aguiar Rodrigues.
Nos Açores, a Associação dos Produtores de Leite quer que o Governo da República estabeleça o preço do leite pago ao produtor. A Associação Nacional justifica que o preço do leite não acompanha os custos de produção. Por isso, pede aos governantes que façam um apelo à indústria. E este apelo foi registado pela repórter Linda Luz.
Custos de produção mais elevados, mas o mesmo preço de leite pago ao produtor. O Governo da República tem de interceder junto da indústria e da distribuição, diz a Prolep, para que haja um aumento no preço de leite.
O que nós propomos a médio prazo é, a partir deste relatório e de uma reflexão mais aprofundada, que se estudem os custos de produção e que se crie um mecanismo de indexar o preço. A nível imediato, é preciso haver uma certa intervenção, haver uma palavra, haver uma pressão para que a indústria e que a distribuição se entendam e atualizem o preço.
Carlos Neves, secretário-geral da Prolep. O preço do leite deve ser aumentado em todo o território nacional de forma equitativa para que deixe de haver desigualdades.
Tem que haver uma subida do leite em todo o território. Porque o que acontece neste momento é que os produtores dos Açores têm até um preço mais baixo que no continente. Depois a indústria que compra o leite dos Açores coloca esse leite barato no continente. Depois a indústria no continente diz que não pode subir porque vem leite barato dos Açores. Portanto, nós precisamos é de acabar do leite barato ao produtor em Portugal, que está a arruinar tantos produtores no continente como nos Açores.
Na agricultura, o setor leiteiro é aquele que apresenta mais dificuldades, diz a Prolep. Com o aumento dos custos de produção e o preço do leite pago aos produtores congelado, a associação quer a intervenção do Governo da República.
Um preço justo para o leite é o que reivindicam os produtores de leite. E outras preocupações estão a crescer, mas desta vez com os efeitos da seca. A pecuária começa a entrar em situação de gravidade extrema devido à falta de pastagens para alimentar os animais. O alerta é deixado pela Confederação dos Agricultores de Portugal, Paulo Brás.
O cenário não está fácil. As consequências, segundo a CAP, podem ser desastrosas para os criadores de animais.
No caso da pecuária, em que os animais estão no campo, têm que comer todos os dias e a falta de água leva a que as pastagens sequem. Isso obriga a que tenha que ser dada alimentação aos animais. As pessoas têm que comprar esse alimento e isso acarreta prejuízos bastante grandes.
Luís Mira, secretário-geral da Confederação de Agricultores de Portugal, justifica os prejuízos com o facto de os produtores futuramente terem de recorrer à importação de rações para fazer face às necessidades.
A gente também não tem a possibilidade de ter produção, por exemplo, de proteína para as rações como a soja, é importada, e o milho vamos tentando sempre aumentar a nossa capacidade, mas mesmo assim não chega para a totalidade da necessidade de uma situação normal. Nestes casos, pior, porque isto vai se agravar. Agora, a questão é responder, isto dura quê? Dura 15 dias, dura um mês, dura 3 meses, dura 6 meses? Pois, consoante a sua duração, consoante vai ser o prejuízo que vai existir.
Para já, pouco ou nada há a fazer, se não esperar pela chuva, mas Luís Mira defende investimentos para armazenamento e captação de água.
No médio prazo, com certeza que há, que é realizar investimentos que venham minimizar estas situações. situações através de mais captações de água, através de uma situação de gestão eficiente da água, mas que terá que passar sempre por barragens, por pequenas barragens, por uma situação que temos que recorrer ao conhecimento científico para a tratar. Não é na altura que já não chove, já não há nada a fazer. Temos é que tratar para o futuro. Neste caso, já não me parece que haja outra solução se não chover.
A situação de seca começou por afetar a região sul e neste momento já abrange praticamente todo o país, onde para além da pecuária está também a prejudicar as culturas outono e inverno.
Traçado aqui um cenário de seca com consequências que podem ser graves. A Câmara de Arcos de Valdevez, no Alto Minho, está a investir mais de 1 milhão de euros na expansão do Parque Empresarial Passo. Estão a ser criados 8 lotes de terreno e as devidas infraestruturas para dar resposta às empresas locais que ali querem se instalar. O autarca de Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves, diz que a Câmara está a apoiar a economia local, alargando as áreas de acolhimento das empresas.
Insere-se num plano de retoma da economia que nós temos no nosso concelho, porque estamos a ter procura, não só de empresas, principalmente empresas locais, que querem dar o salto, querem se modernizar, querem expandir, e isso é um bom sinal, é um sinal que também nós queremos transmitir, e estamos a fazer esta expansão, que se junta a um conjunto também de outros incentivos que nós estamos neste momento a dar, como seja, por exemplo, a isenção de derrama, não há, portanto, aquele imposto municipal sobre os rendimentos das empresas, e temos uma redução de 75% em todas as taxas de licenciamento da Câmara Municipal.
João Manuel Esteves espera que os dinheiros da bazuca levem para o concelho mais rendimento para fixar e atrair mais mão de obra.
Esperamos é que, efetivamente, no âmbito agora dos fundos comunitários, quer seja do PRR, bazuca, a famosa bazuca, que seja acompanhada e que se criem as condições para que territórios como o nosso, de baixa densidade, seja possível haver um maior apoio às empresas para que sejam criadas condições para que haja mão de obra, para que haja essa mão de obra se fixe no nosso concelho ou se atraiam outras novas pessoas.
O Parque Empresarial de Passou tem atualmente 29 empresas, está a preparar-se para receber novos investimentos na área da indústria, serviços e também de equipamentos. A empresa Águas do Minho abriu hoje um concurso para instalar um sistema de detecção de perdas de água na rede de abastecimento em 7 municípios da região. É 1 milhão de euros que vão ser gastos para pôr a funcionar este sistema. O prazo para a execução da obra é de 1 ano.
Chegou ao fim a paciência com os vizinhos. Um grupo de moradores de uma urbanização do entroncamento avançou com um abaixo assinado, entregue à autarquia, e pediram ajuda a várias entidades.
É um inferno durante a semana. É trepidações, é cheiros a gasóleo, é o pó de verão, é o barulho. Durante o dia aqui é insuportável estar aqui a morar.
Em causa está o facto de uma empresa de moldes de betão trabalhar na porta ao lado.
E estão em crise as empresas de suinocultura, do produtor à indústria. Todo o setor está a sofrer com os aumentos dos custos, com a energia e também com a alimentação animal. Carlos Ruivo, da Associação Interprofissional da Fileira da Carne de Porco, fala em falências se não houver um aumento do preço da carne ao consumidor.
O custo da alimentação subiu de janeiro do ano passado até janeiro deste ano 45%. O custo da alimentação para fazer um quilo de carne pesa à volta de 70% a 75%. Temos a situação dos custos energéticos quase triplicaram em algum dos casos e a situação é gravíssima, não é? Não é uma situação de conjuntura, que será um mês ou dois. Achamos que é mais estrutural e achamos que poderá ser uma situação que poderá demorar aqui um ano a tentar resolver. E o custo da alimentação, a lógica é a mesma também, por isso. Se o preço não subir, estamos aqui numa situação muito complicada e há muitas empresas que vão fechar.
O custo da alimentação a subir ao mesmo ritmo que sobem as preocupações dos produtores. A estratégia do mar para a Madeira está a dar frutos. Cerca de 6 toneladas de lixo já foram tiradas das águas costeiras do arquipélago. A região espera também que neste verão aumente o número de bandeiras azuis e também as bandeiras locais com qualidade excelente das águas. Filipe Ramos.
Nos últimos 5 anos, nos mares da Madeira, já foram recolhidas cerca de 6 toneladas de lixo. As ações contaram com a colaboração de pescadores, voluntários, associações e alunos das escolas. A secretária do Ambiente, Susana Prada, lembra que estiveram envolvidas cerca de 5 mil pessoas.
No ano 2021, 6,5 toneladas de resíduos foram resgatados do mar e limpos das praias. 6,5 toneladas de redes, pneus, baldes, ferros, sapatos, beatas, sacos e plásticos vários, que infelizmente representam apenas uma pequena amostra da dimensão da poluição marinha no planeta.
A estratégia do mar quer este verão ter mais bandeiras azuis, melhor qualidade na água nas zonas balneares e mais locais classificados de excelente.
O número de águas balneares na região em 2015 era 45. Em 2021 foram 57. E este ano esperamos vir a ter 58. As águas balneares de excelente qualidade eram 24. Passaram a 46. E este ano deverão ser 48. As bandeiras azuis eram 11 em 2015. Passaram para 24 em 2021. E este ano contamos que sejam 28.
Os números foram avançados pela Secretária Regional do Ambiente numa conferência dedicada à estratégia do mar.
Um mar limpo é o objetivo desta estratégia, que conta então com a colaboração de pescadores, voluntários, associações e de escolas. Um pesadelo é assim que alguns moradores de uma urbanização do entroncamento falam do dia-a-dia. Paredes meias com a atividade, vivem a paredes meias com a atividade de uma empresa de moldes de betão. Estes moradores já avançaram com abaixo-assinado, que está a ser entregue a várias entidades. A Câmara Municipal está agora a aguardar a decisão dos tribunais, João Ramalhinho.
Moradores à beira de um ataque de nervos.
É um inferno durante a semana. É trepidações, é cheiros a gasóleo, é o pó de verão, é o barulho. Durante o dia aqui é insuportável estar aqui a morar.
Na origem da situação, a atividade num estaleiro de moldes de betão que está muito próximo das habitações. Paulo Machado reside na Rua José Gomes Ferreira, na cidade do Entroncamento. É um dos moradores afetados pelo ruído que começa logo de manhã.
Iniciam a sua atividade com fortes marteladas em moldes de metal, com máquinas constantemente a circular de um lado para o outro, caminhões carregados de cimento que vêm aqui despejar. Falamos de prejuízo, de estragos nas paredes.
Em determinados dias, nem pensar em estender a roupa.
Inclusive já chegámos a lavar a roupa N vezes de novo, porque fica completamente a cheirar a gasóleo, tal, portanto, depende do vento. Quando não há vento, isto aqui fica uma nuvem de vapor de gasóleo cada vez que eles injetam ali nos moldes.
Conviver na parte exterior da habitação é mesmo para esquecer, lamenta o morador Paulo Machado.
Se eu estiver de férias em minha casa, durante a semana, eu tenho vergonha de convidar pessoas para vir em minha casa por causa do barulho que esta empresa faz.
Antes de pintar a casa, Carlos, outro morador afetado, diz que as paredes estavam rachadas. Situação que atribui ao efeito das máquinas do estaleiro.
Tive estaladelas na parede, mandei pintar a casa agora em março deste ano. Pó acumula-se nos painéis e afeta a produção elétrica dos painéis, sim.
Com ruído tão intenso, é difícil ter aulas online, acrescenta outra residente, Hilda Souza.
Estava a ter aulas online, a professora mandou-lhe desligar, começou. Quem é que está com esse barulho? A professora mandou-lhe desligar o som. E às vezes às 8 da manhã, quando eu vou levar a miúda à escola, já estão a cortar aquele ferro. Eu às vezes fico com os nervos em franja. Muito esgotada.
Os moradores recolheram 26 assinaturas e entregaram o abaixo-assinado à Câmara Municipal do Entroncamento e já pediram ajuda a várias entidades. Num comunicado, a empresa em causa a Hidrobetão, informa que já não há qualquer atividade produtiva no local, estando a deslocalizar a atividade. Os moradores dizem o contrário, tal como o presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, que confirma a empresa continua a laborar na zona.
A informação que tenho é que aquela indústria continua a funcionar.
A situação preocupa a Câmara Municipal do Entroncamento e tem feito tudo o que pode para acabar com aquela atividade que não está licenciada. É o que sublinha o presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, em declarações à Antena 1, acrescenta que aguarda a decisão dos tribunais.
Já determinámos o seu encerramento, já apresentámos queixa ao Ministério Público, já levantámos 2 autos de notícia, estão a ocorrer processos contra a nação instaurados contra a firma Hidrobetão, estamos a fazer aquilo que legalmente podemos fazer. Obviamente que a firma também já apresentou uma contestação em tribunal relativamente à nossa ordem de encerramento e, portanto, estão a decorrer os processos legais. Não temos autoridade nem condições para chegar lá e encerrar. Inclusive, tem uma ordem clara, que aliás já passou o prazo, e como não apresentaram um processo de legalização para demolição das instalações ilegais que foram construídas, e depois estão a ocorrer os seus trâmites pelas vias judiciais.
Jorge Faria, o presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, deixa claro que a atividade industrial, na área específica do Betão, não é permitida naquela área e na proximidade das habitações. Espera até o final do ano que a atividade de Hidrobetão já não esteja no local.
Vizinhos indesejados no entroncamento, com os moradores à beira de um ataque de nervos. O Turismo de Portugal está a liderar a comissão consultiva do Programa Especial do Parque do Coa. A ideia aqui é reforçar a conservação, valorização e a gestão do Parque Arqueológico Val do Coa. Lídia Monteiro é a presidente e já tem as prioridades bem estabelecidas. Nuno Moura Brás.
O combate às alterações climáticas que ameaçam a arte rupestre do Coa são uma das prioridades para a nova presidente do Plano Especial do Parque do Coa, Lídia Monteiro.
É um desafio que também permite criar condições de mitigação dos riscos naturais decorrentes das alterações climáticas e da ação humana e estabelecer um regime de salvaguarda do património arqueológico do território do Val do Coa, com a valorização dos recursos naturais, da economia rural e o aproveitamento do potencial turístico.
Aida Carvalho, a presidente da Fundação do Coa Parque, fala de algo que chega com 25 anos de atraso.
Este instrumento é fundamental, no fundo, para a criação deste regulamento, com 25 anos de atraso, para uma questão da gestão dos riscos naturais para a gestão deste espaço, que é a avaliação ambiental do território do Val do Coa, uma planta de ordenamento, a elaboração do regulamento para o Parque Arqueológico do Val do Coa.
Património da humanidade, a arte rupestre, estende-se por mais de 1000 rochas, com 30 mil anos de existência.
E para defender o património foi estabelecido um protocolo com o Fundo Ambiental. São mais de 100 mil euros. O programa teve a colaboração técnico-científica de uma equipa multidisciplinar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O antigo matadouro de Lamego vai dar lugar a um centro cívico. O edifício estava em ruínas há várias décadas e agora vai ser transformado num espaço de cultura, gastronomia e também de apoio a peregrinos, Fátima Pinto.
Sem aproveitamento e em degradação há 30 anos, o antigo matador de Lamego desce para a ruína e renova-se para acolher a cultura e a regionalidade, como explica o presidente da Câmara, Francisco Lopes.
Continua a ser um equipamento simbólico e as pessoas continuam a referir-se ao matador que não existe há décadas. A oportunidade de apresentarmos a candidatura ao PEDU, ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, incluindo este espaço e o Parque Urbano que está aqui adjacente, bem como outro edifício que fica na extremidade da zona de intervenção e que será um centro lúdico infantil, levou-nos a pensar em requalificar este espaço para um espaço multifuncional. Possa ser um espaço de exposições, um espaço de reuniões, de convívio.
O espaço será a nova casa do Rancho Regional de Fafel e o presidente, Joaquim Neves, diz que não faltam planos para dinamizar o edifício situado nas imediações da Estrada Nacional 2.
O grupo tem 64 anos, foi fundado em 1958 e somos um grupo vivo, sempre vivo, ativo, E isto agora apanhou-nos assim de... Foi uma excelente surpresa, uma surpresa agradável. Vai ser a nossa sede social. Queremos fazer um pequeno museu etnográfico. Temos centenas de peças guardadas nossas. Queremos ver se fazemos aqui um albergue dos Caminhos de Santiago. Vamos nos candidatar a isso. Queremos fazer um pequeno restaurante de comidas regionais, porque nós normalmente todos os anos aqui, por altura da Senhora dos Remédios, fazemos um restaurante, montamos em um restaurante que é um sucesso. Vamos fazer imensas atividades culturais para a cidade. Aliás, isto vai ser mesmo o centro cívico de Lamego. Vamos fazer com que isto seja um sucesso.
À beira do futuro parque urbano ainda em construção, o centro cívico, que custou mais de 800 mil euros, deverá abrir na primavera.
Um edifício que vai então passar a ser uma casa de cultura e de convívio. E hoje vamos olhar para a formação na área do turismo. É uma área que, apesar de estar a viver uma crise provocada pela pandemia, tem tido bastante procura na formação. As escolas do turismo de Portugal, são 12 no total, formam mais de 3 mil alunos por ano em várias áreas do turismo. Neste momento estão abertas candidaturas para 6 cursos que arrancam já em março. Ana Paula Pires é hoje a nossa convidada e é responsável precisamente pela formação do turismo de Portugal. Boa tarde, Ana Paula, bem-vinda. Começo por perguntar-lhe como é que se justifica este número crescente de pessoas que procuram formação nesta área, visto que a pandemia travou muitas outras áreas económicas.
Bom dia, muito obrigada. Sim, é gratificante, apesar das dificuldades que o setor atravessou forçadamente por esta nossa pandemia, de facto nós continuamos a verificar esta atratividade por parte dos jovens na procura de formação. E acho que isso é um sinal da vitalidade do setor, do facto de confiarmos todos num setor que tem sido âncora para o nosso país, e que, ultrapassadas as dificuldades contexturais, digamos assim, voltará seguramente a ter uma dinâmica. Aliás, nós temos muitas evidências dessa dinâmica. E esta procura crescente que continuamos a ter é isso mesmo que demonstra que os jovens e os menos jovens, também temos candidatos menos jovens, veem na formação, na qualificação, uma aposta para a melhoria da sua empregabilidade, da sua inserção no mercado de trabalho e também do contributo que podem dar para a valorização das nossas empresas.
O que é curioso é que também alguns destes formandos já tiveram experiências de trabalho, voltam à formação, não é assim?
Exatamente, é isso mesmo. Nós temos pessoas que já têm formação em algumas áreas, que precisam de reforçar formação ou adquirir novas competências. Nós sabemos que o setor é um setor que se desenvolve aceleradamente. Há muitas novas competências que são necessárias, nomeadamente na área do digital, da sustentabilidade, na área da inovação em serviços, de novos serviços aos clientes. Sabemos que o setor é exigente, os clientes, os nossos turistas também são, e por isso há uma necessidade constante, digamos, de atualização de conhecimentos, de aquisição de novos conhecimentos. E é isso mesmo que também as pessoas procuram ao vir, no fundo, procurar a formação das nossas escolas.
E, precisamente, qual é a formação que procuram mais? Temos estudantes, trabalhadores, também aquela formação em que precisam de mais apoio?
Exatamente. Nós temos também um número crescente de estudantes trabalhadores que procuram conciliar, no fundo, muitos deles trabalham já no setor e procuram fazer esta atualização, este upskilling das suas competências. Continuamos a ter muita procura nas áreas operacionais da cozinha, da pastelaria, do serviço de restauração e bebidas, também na área do turismo, mas sobretudo temos procura, eu diria, em áreas como a aquisição de competências de gestão, na área do marketing, na área das vendas, na área, por exemplo, de novos serviços de fidelização de clientes, na área de captação de clientes, também na área até da gestão das equipas. Há, como sabemos, uma escassez de talento e as nossas empresas, obviamente, também desenvolvem estratégias de fidelização e de valorização dos seus colaboradores e nós temos formação também nessa área. E depois em áreas novas, como em novos produtos turísticos, desde a animação, desde os guias ligados à natureza, ligados ao produto turismo cultural, ao produto surf, aos novos produtos. Por exemplo, temos recentemente feito formação na área do turismo literário, na área com os geoparques, por exemplo. Portanto, há um conjunto de produtos que são procurados para valorizar a oferta turística, seja aquela que é o serviço mais tradicional, seja a experiência que as empresas precisam de proporcionar aos seus clientes.
Ana Paula, a pandemia exige e tem exigido uma adaptação não só das empresas, mas também de todos nós, e muitos dos cursos das escolas de turismo de Portugal tinham uma componente de estágio nestas empresas. A pandemia veio, de certa forma, atrapalhar estes planos e levou a que o turismo de Portugal tivesse que procurar soluções.
Exatamente. Houve essa, como diz, essa dificuldade no percurso, mas tanto nós, escolas, como as empresas, porque nós trabalhamos numa sintonia e numa proximidade muito grande com as empresas, e houve de ambas as partes uma capacidade de adaptação. Naturalmente, durante o período em que estivemos todos confinados e impedidos desse contacto, desse trabalho, nós encontramos soluções através da criação de espaços de desenvolvimento, trabalhos colaborativos que foram desenvolvidos por alguns alunos, obviamente não pela maioria, e reorganizámos os períodos em que realizámos os estágios. Neste verão, portanto no verão passado, 2021, já foi possível retomar com praticamente toda a normalidade esses estágios, e estamos ainda agora a organizar com as empresas estágios em épocas diferenciadas, que muitas vezes são também uma mais-valia para as empresas e sobretudo para os jovens que podem desenvolver trabalhos numa outra dimensão. Portanto, apesar de ter havido esse constrangimento, houve de parte a parte uma vontade grande de encontrar caminhos alternativos que, em alguns casos, revelaram até adicionar valor ao estágio mais clássico que vínhamos fazendo e que até se poderão manter para o futuro.
Mas com a mesma qualidade de formação?
Eu creio que sim. Eu posso dizer que a qualidade muitas vezes vem de nos adequarmos à evolução que a própria atividade tem. E como surgiram também novas atividades, por exemplo, que são organizadas de forma no back-office, na área do marketing, como já referi, nós começámos a ter mais estágios nessas dimensões, e aí, de facto, não é tão necessário haver, digamos, todo o período de estágio em contacto real com os clientes. Há muito trabalho de back-office que pode ser feito e que valoriza os estudantes. E, portanto, nos estágios mais operacionais, obviamente, aguardámos por poder fazer essa retoma. Houve uma necessidade de reorganização, mas eu diria que a qualidade da aprendizagem que é feita em contexto de trabalho conseguimos preservá-la e sempre que possível. Estamos também a disponibilizar aos nossos alunos a oportunidade de repetirem, fazerem outros estágios ou adicionar alguma formação complementar que possa, de alguma forma, compensar a eventual perda que tenha existido nesse período.
E agora parece que são ganhos, não é, que o Turismo de Portugal aqui apresenta. Estão abertas já as candidaturas. São 6 cursos em várias escolas do Turismo de Portugal e começam já em março. Ana Paula, pode traçar-nos quais o roteiro destes cursos, quais são as especialidades, as atratividades para estes formandos e se já têm as inscrições completas?
Sim, ainda não temos as inscrições completas, portanto nós neste momento estamos com uma dinâmica de candidaturas muito interessante. Temos, só para partilhar, temos cerca de 400 candidatos para 268 vagas que temos nesta fase. Muitos destes candidatos são também candidatos internacionais, que nós sabemos que têm uma atratividade grande pelo nosso país e às vezes dificuldade de ingressar nos cursos por questões de vistos ou questões de entrada no país, mas a dinâmica das candidaturas é muito expressiva. Portanto, como disse, nós temos 6 cursos, temos um curso na área da pastelaria, gestão e produção de pastelaria, gestão e produção de cozinha, gestão de restauração e bebidas, e depois temos esses mesmos cursos, digamos, em inglês. Portanto, temos Culinary Arts, Food and Beverage Management e Hospitality Operations Management. São cursos que vão começar em março, como disse, e que terminarão depois em janeiro, fevereiro de 2023. E temos ainda vagas para quem estiver interessado em inscrever-se nas nossas escolas.
E são escolas que estão distribuídas pelo país?
Exatamente, temos escolas de Viana do Castelo até Vila Real de Santo António, temos 12 escolas nas cidades do litoral, mas também do interior, nomeadamente Lamego, Porto Alegre, Vila Real de Santo António, portanto temos, digamos, uma abrangência territorial que permite captar ou que permite disponibilizar aos jovens formação sem grandes deslocações e, portanto, sem grandes custos também.
Há sempre dados interessantes nestas áreas formativas. Quanto aos géneros dos formandos, há mais mulheres ou homens ao longo dos anos? Tem sido equilibrada a procura?
Sim, tem sido equilibrada. Nós já passámos períodos com alguma predominância de procura pelo género masculino, anos de muito equilíbrio. Eu, por acaso, estou aqui a ver os nossos dados e, neste momento, temos alguma predominância do género masculino, mas há, em geral, um equilíbrio muito grande. Há, portanto, digamos, há áreas que temos mais procura do lado do género feminino que masculino, mas, de facto, em geral, verifica-se um grande equilíbrio de género, sendo que, como sabemos, o género feminino, no fundo, o setor do turismo é caracterizado, em geral, por uma predominância do género feminino. Mas há, nos estudantes, um grande equilíbrio a esse nível.
Fica então, obrigada Ana Paula Reis, fica
obrigada
aqui o retrato então da formação para o turismo, que não está a ser travado pela crise pandémica. Como ouvimos, estão abertas as candidaturas para 6 cursos, estão vagas disponíveis em várias escolas do turismo de Portugal, várias escolas do país e que começam em março. A empresa Metro do Porto e a Associação de Comerciantes juntaram-se numa campanha pelo comércio do Porto. As obras da linha rosa do metro alteraram a vida dos comerciantes que estão a queixar-se de falta de clientes. Por isso, a Metro do Porto está a avançar com um projeto de mais de 100 mil euros para atrair clientela ao centro da cidade. Lourdes Dias.
O projeto chama-se Comércio do Porto e já é visível nas ruas. Os tapumes das obras da linha rosa, nos Lóios e no Largo de São Domingos, no centro da cidade, estão agora coloridos, em tons de rosa, e assim que escurece a cidade ganha outro brilho. Uma ideia da Metro do Porto, em parceria com os comerciantes locais. O presidente da Metro, Tiago Braga, diz que o objetivo é minimizar este sobressalto que são as obras no centro da Invicta.
Visa transformar um momento de alguma adversidade, que é o contexto decorrente de uma intervenção pesada que a Metro do Porto está a fazer no contexto da sua expansão, da construção da rede, da sua rede, da linha rosa, neste particular, no Conselho do Porto, e dar aqui, ou seja, é transformar essa adversidade, essa ameaça numa oportunidade, e a oportunidade é nós termos, a partir das frentes de obra, um veículo indutor da procura para o comércio local.
Os veículos do Metro do Porto também entram na campanha, até porque são um elemento essencial à competitividade da cidade.
Sempre que eu transformo a cidade a partir de um elemento de transporte com esta característica e com este impacto positivo na sociedade, eu estou a torná-la mais competitiva e estou a facilitar o acesso, através do transporte público, ao tal comércio local que, no fundo, nós acabamos por beneficiar após, digamos, a conclusão da obra. Aquilo que nós quisemos foi antecipar, digamos, esses benefícios, mitigando o impacto, que é um impacto conjuntural, como eu dizia há pouco, procurando desde já, ou seja, da fase em que nós estamos neste momento, relevar, digamos, aquilo que é a importância do comércio local para o contexto, para a vivência da cidade.
Do lado dos comerciantes, acolheram de bom grado as ideias da Metro do Porto. Os comerciantes são quem mais se queixa com as obras que viraram do avesso o centro da cidade. O presidente da Associação de Comerciantes, Joel Azevedo, diz que a campanha Comércio do Porto vem ajudar a minimizar os transtornos com as obras à porta das lojas.
Eles entendem, como todos nós, que há, vai existir benefícios futuros e que é normal que haja obras e obras estruturais como estas, e que possam, grande parte deles, serem beneficiados por essas obras. A verdade é que no momento atual, nas circunstâncias atuais, e depois de tantas dificuldades que passaram nos últimos 2 anos, terem obras à sua porta dificulta ainda mais a sua normal atividade do comércio, e o que todos eles desejam é que sejam mitigados estes transtornos que são feitas por estas obras.
A campanha Comércio do Porto não se fica pelo rosa e pelos neons. Vai haver música e artistas na rua. E está prevista uma celebração especial para assinalar a entrada da primavera e o Dia dos Namorados.
A campanha vai chegar ao Jardim do Carregal, à Praça da Galiza e à Avenida de França, na cidade do Porto. Em Mangualde, no distrito de Viseu, vai existir a primeira residência destinada a mulheres idosas vítimas de violência doméstica. É um investimento de 1,5 milhão de euros que vai disponibilizar 40 camas. Marco de Almeida, autarca de Mangualde, diz que esta é uma resposta social para o interior.
Mais importante ainda é o facto de estarmos a responder às mulheres idosas, que são muitas vezes as mais invisíveis, neste sistema de prevenção e proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. E por isso estou convicto que este equipamento vai dar resposta a uma problemática que infelizmente hoje ainda temos em Portugal e que muitas vidas ainda têm tirado a muitas pessoas.
Dar visibilidade a mulheres com mais de 66 anos que são vítimas de violência doméstica, o autarca realça a importância desta resposta social no interior que não existia até o momento.
Este passo que foi dado para 40 camas é um grande passo, eu posso dizer que é um gigante passo, porque estão a ser criadas estes equipamentos, temos recursos humanos capacitados para poder dar resposta a este problema e por isso eu só tenho que olhar para o futuro com confiança e com otimismo. Prende-se acima de tudo com estas instituições sociais, como é o caso do Centro Social e Paroquial de Cunha Baixa, que será a entidade responsável pela gestão da estrutura no Conselho de Mangualde, têm experiência, lidam com pessoas que infelizmente vivem variadíssimos tipos de problemas sociais.
Mangualde recebe até o final do ano a primeira residência para idosas vítimas de violência doméstica. É uma experiência piloto que vai acontecer também em Viana do Castelo, Grândola e também no Alentejo. São 3 equipamentos com 40 vagas cada. A Zed Gallery vai inaugurar no sábado uma reedição do romance A Máquina de Fazer Espanhóis. É um livro de Walter Ugumem, publicado pela primeira vez em 2010 e agora ilustrado por Juan Domínguez.
A outra máquina de fazer espanhóis nasce de um desafio. O pintor Juan Domínguez estreia-se na ilustração ao fazer a reedição do romance original, escrito por Walter Ugumem. Um conjunto de obras em que cada pormenor faz a diferença.
Nós construímos uma narrativa dentro da Zet Gallery, ao longo de 800 metros quadrados de área de exposição, que vai buscar o sol que o Walter Ugumem também traz para este livro. A lombada desta reedição é em amarelo e, portanto, nós trouxemos este amarelo para algumas das paredes da galeria, também para contrastar com o facto de algumas das obras serem a preto e branco.
Mas, afinal, que obras são estas? A curadora da exposição, Helena Mendes Pereira, que leu e releu o romance, conta-nos a história por detrás destas ilustrações que levam a refletir sobre as problemáticas associadas à velhice e sobre as diferenças entre gerações.
É um livro fundamental que eu confesso que reli, ainda não sabia que íamos ter este projeto, mas que reli durante a pandemia, quando nós começamos todos os dias a receber notícias sobre o que é que se passava nos lares de idosos, sobre as más condições que muitos tinham e sobretudo sobre a situação de abandono em que a pandemia ainda intensificou em relação a estas pessoas que são ali colocadas bem ou mal, não interessa, não é isso que estamos aqui a avaliar, pelas famílias, mas que ficaram votadas a uma espécie de esquecimento e de isolamento exacerbado.
O autor da Outra Máquina de Fazer Espanhóis volta a uma casa que tão bem conhece. A Zet Gallery, em Braga, vai ter não só uma exposição, mas também uma existência maior.
Fazem um caminho não só numa figuração muito própria que o Juan Domínguez trabalha, ele tem uma figuração muito expressionista, muito gesto. Portanto, é quase como se quando ele está a pintar, quase como se ele estivesse a fazer uma performance, como se ele estivesse a performar, e portanto todo o corpo participa neste processo e cada corpo que ele desenha, cada corpo que ele pinta corresponde a um gesto, a um movimento.
A arte contemporânea a traduzir problemáticas da sociedade atual, a partir de sábado, a outra máquina de fazer espanhóis para ver e contemplar na Zet Gallery, em Braga.
A reportagem de Diogo Pereira sobre a exposição que pode visitar até abril na Zet Gallery em Braga. O mundo assinala hoje o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. É precisamente para manter a memória viva que Portugal recebe a exposição internacional itinerante Memória, Totalitarismo na Europa. Cristina Santos.
Se é fácil esquecer, esta exposição não quer deixar. André Lucas, do Instituto Mais Liberdade, explica em que consiste esta exposição Memória, Totalitarismo na Europa.
De forma muito resumida, explica-se um pouco a história de cada um dos regimes. Depois contabilizamos o número de mortos, o número de presos políticos, etc. E quem é que esteve por trás destes regimes?
São 30 painéis que passaram por outras cidades portuguesas e agora estão em Faro.
A exposição foca sobretudo na Europa Central e de Leste. Muitos destes países até passaram por regimes dos dois extremos, regimes mais de extrema-direita e de extrema-esquerda.
Em Faro, a exposição foi acolhida por um alojamento local, numa estratégia diferente dos organizadores. Bruno Guerreiro, empresário deste alojamento local, é um apaixonado por história e conta como os mais jovens se surpreendem.
Tem uma vaga noção daquilo que estudou na escola, mas não tem uma noção muito e ficam extremamente impressionados.
Portugal é o 20º país a receber esta Memória, Totalitarismo na Europa.
É uma exposição internacional que está no nosso país pelas mãos do Instituto Mais Liberdade, em representação da Plataforma da Memória e da Consciência Europeia. É uma organização fundada por 20 Estados-membros da União Europeia para ver, então, em Faro, no Largo Manuel Teixeira Gomes. Em Lisboa, o palco do Centro Cultural de Belém recebe hoje uma ópera de Philip Glass. É inspirada no mito grego de Orfeu. A obra, em dois atos, vai ser interpretada pela Orquestra Metropolitana de Lisboa numa coprodução com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Alexandra Sofia Costa.
O Orfeu moderno de Couto e Glass está no século XX. É um poeta que perdeu a lira, a aura e a inspiração. E o momento decisivo consiste em atravessar o espelho, que se torna translúcido e profundo, como explica a realizadora brasileira Daniela Thomas, que aqui se apresenta no papel de cenógrafa e diretora de arte.
A centralidade do espelho, do reflexo, desse lugar não lugar. E fizemos uma quina de espelhos, portanto você tem quatro vezes o espetáculo, um lugar onde é a realidade e outro onde é o outro lado do espelho, né? Essa é a cena que a gente se inspirou para fazer praticamente todo o espetáculo, o que significa que o espetáculo se passa já, essa versão nossa, né? Se passa já nesse entremundo, sabe? Do espelho.
Entramos no domínio do cinema, onde o canto dá lugar à vertigem do reflexo, da fragmentação da imagem e da inversão dos sentidos. Mas Orfeu não é apenas a história de um artista a braços com o desespero, é também a história da tentativa de expressar tais sentimentos, o que em Portugal, diz Daniela Thomas, ganha ainda mais potência.
A orquestra aqui é maravilhosa. Os cantores, o Orfeu está pleno e lindíssimo.
André Baleiro.
Carla Caramujo, que foi assim a nossa musa, porque foi dela o movimento para vir para cá. E as cenas finais da ópera são dela e é muito potente, vocês vão ver.
A soprano Carla Caramujo é a figura central desta ópera.
A vertigem do som na ópera Orfeu para ver e ouvir hoje e amanhã às 7 da tarde no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.